Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. Hoje, para falar sobre doenças renais, convidamos o médico nefrologista e professor do Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Divisão de Nefrologia, Dr. José Abrão Cardial da Costa. Com experiência na área de medicina e ênfase em nefrologia, ele atua principalmente nos seguintes temas: hemodiálise, doença renal crônica, diálise peritoneal, nutrição na doença renal crônica, lesão renal aguda e transplante renal. Boa tarde, professor José Abrão, seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel.
Professor, para a gente dar início a essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse qual a função dos rins no nosso organismo.
Bom, as funções são várias, mas principalmente o rim é que controla a homeostase interna, ou seja, ele excreta todos aqueles componentes chamados nitrogenados, como amônia, ureia, creatinina, eletrólitos, ele faz o controle eletrolítico também, como sódio, potássio, cálcio e fósforo. Ele controla a pressão arterial através da produção de hormônios, como renina. Ele também é responsável pela manutenção do volume de hemoglobina circulante através da produção da eritropoetina. E, finalmente, ele consegue controlar também o metabolismo ósseo através da conversão da 25-hidroxivitamina D em 1,25-hidroxivitamina D. Então, ele tem uma função muito importante no organismo. Além, obviamente, de, entre aspas, vamos dizer assim, filtrar o sangue. Todas as chamadas impurezas ele expõe para fora. Então, por exemplo, se eu tomo um remédio, o metabólito final desse remédio é excretado pelo rim.
É um órgão vital, então.
Sem dúvida.
Bom, professor, e quais são as doenças renais que mais afetam a população?
No nosso meio, a doença mais comum, sem sombra de dúvida, é a chamada litias renal ou cálculo renal, conhecido como a população como pedra nos rins. Por outro lado, ela é uma doença que, de uma maneira geral, traz muitos transtornos agudos, com a chamada cólica renal. A longo prazo, ela não é tão grave, salvo em alguns casos excepcionais. Depois nós temos as infecções urinárias, nós temos os cistos renais, aí viemos as doenças chamadas metabólicas que afetam os rins e os tumores.
Professor, e por que que as pessoas, o senhor falou da pedra nos rins, que é realmente a mais conhecida, sim, e popularmente conhecida dessa fórmula, né, cálculo nos rins, e por que que as pessoas têm tanto esse tipo de problema no rim?
Bom, os cálculos renin podem aparecer por vários mecanismos. O mais comum deles é a chamada história familiar, né? Então, se eu tenho o pai ou a mãe ou outro familiar com história de rim, eu tenho grande chance de ter. O outro vem com a questão alimentar. O excesso da ingestão de sal e proteína contribui para a formação do cálculo. Aqui, assim como nós vivemos num país muito quente. Então, a falta de ingestão adequada de líquidos pode também contribuir para a formação de cálculos.
Tá, depois disso, o senhor disse que são as infecções, né?
Sim.
Que tipos de infecções?
A mais comum são infecções baixas, que nós chamamos cistites. E a cistite, a gente costuma dizer que é muito comum na mulher.
Uhum.
De tal forma que mais ou menos um quarto de todas as mulheres vão ter pelo menos um episódio de infecção urinária durante a sua vida. Na grande maioria, são infecções tratáveis, curáveis, sem deixar nenhuma sequela. Mas nós podemos ter as infecções altas, que são as pielonefrites. São mais graves e que, inclusive, se não diagnosticada e tratada a tempo, pode evoluir até para o óbito do paciente.
E os cistos, professor? Esses cistos, eles são comuns mais em homens, mulheres?
Os cistos, nós temos que dividir em duas situações. Tem os chamados cistos isolados ou cistos simples, que de uma geral começa a aparecer nas pessoas após os 40 anos de idade. É relativamente comum, não tem tanta repercussão clínica, salvo em algumas exceções em que eles podem infectar, eles podem sangrar ou podem calcificar. Nessa situação de calcificar é a que tem um risco maior, que eles podem se tornar malignos, ou seja, um tumor renal. E nós temos também a chamada doença renal policística do adulto, que essa atinge aí de 3 a 5% da população. É uma doença hereditária, familiar, e que na grande maioria vai evoluir para doença renal crônica terminal, necessitando a terapia de substituição renal, ou seja, hemodiálise ou transplante.
E dessas que nós conversamos aqui, elas são consideradas todas graves ou são doenças que podem ser, que têm mais ou menos gravidade, professor?
Bom, dessas todas que eu falei, na grande maioria delas, são doenças mais simples. São tratáveis, como eu disse, né? A doença renal policística, por exemplo, eu não tenho um tratamento específico para a doença, mas se eu controlar, o paciente pode evoluir para a insuficiência renal em 20, 30 anos, ou às vezes até mais. Mas ela vai evoluir, mas eu posso ir tratando. Geralmente são pouquíssimos sintomáticos. O paciente, se ele não fizer um diagnóstico ao acaso, ou tiver um familiar que tem, por isso ele investigou, ele nem saberá que tem. Às vezes ele entra em insuficiência renal, e aí que vai descobrir que ele tinha doença renal policística. A litíase, para ela levar a insuficiência renal, só naqueles casos em que o paciente tem uma litíase muito frequente, geralmente não faz um seguimento e um tratamento adequado, esses cálculos podem levar à obstrução renal e ao longo também de vários anos posteriormente levar à perda da função renal. As infecções, como eu disse, de uma maneira geral, as infecções baixas geralmente são tratáveis, curáveis, raramente vai levar a repercussão mais séria. Salvo se o paciente tiver infecção com muita frequência, muita repetição e não tratar adequadamente. Pode, ao longo dos anos, então, ela ter uma lesão renal, mas não é comum.
Então, as doenças renais, elas normalmente evoluem de forma silenciosa.
Na grande maioria delas é de forma silenciosa, de tal forma que boa parte dos pacientes descobrem ao acaso. Ou eles estão fazendo um seguimento por outra doença e aí descobrem que tem uma lesão renal, ou às vezes em pacientes que vão a um primeiro emprego, ou às vezes mudando de emprego, faz um exame admissional e aí se descobre. Há casos, por exemplo, em exames escolares se descobre que tem a doença renal e aí não são encaminhados. Mas a grande maioria acaba descobrindo um acaso.
E essas doenças, elas podem chegar ao ponto, então, de ao ser descobertas, já estarem em um estágio avançado e de difícil controle, professor?
Sim. Na grande maioria, quando chega para a gente, nós só temos que fazer o chamado controle, realmente. Melhorar as condições dinâmicas do paciente, melhorar as condições clínicas do paciente, mas a gente não consegue mais reverter o quadro. De tal forma que num período extremamente variável, geralmente não muito longo, ele vai precisar da terapia de substituição da função renal.
E quando descoberto, então, há tempo, quando descoberto precocemente, né? Não há tempo, mas precocemente, é reversível? Esses quadros são reversíveis?
Estes que nós conversamos agora, a litíase, a infecção, geralmente sim. A doença renal policística, não. Ela é irreversível. À medida que o paciente tem a doença renal policística, nós sabemos que ele vai evoluir e ao final de 20 a 30 anos ele vai ter que ter substituição da função renal. Agora, tem aquelas outras doenças renais, que são chamadas glomerulopatias e algumas outras, que estas, de uma maneira geral, mesmo quando descoberta no início, nós temos condições de tratamento, mas boa parte delas, independente do tratamento, vão evoluir a longo prazo para lesão renal crônica terminal.
E quais são os primeiros sintomas de que se está com problema nos rins?
Bom, as pessoas têm que ficar sempre atentas se, quando ele perceber urina vermelha, ou sangue na urina, vamos assim dizer, urina espumosa, né? Se ele começar a notar que ele está inchando, principalmente se esse edema, esse inchaço for na face, né? Perda de apetite, né? O paciente fica com muita falta de apetite, às vezes com náuseas e vômitos, fraqueza, anemia, né? Que é a palidez cutânea, uma anemia sem explicação. Então, de uma maneira, são esses os sinais que mais aparentam no paciente que está com suspeita de doença renal.
O desconhecimento desses sintomas faz com que boa parte das pessoas não procurem o atendimento médico para avaliação dos seus rins? Porque é difícil,
sim,
a gente pensar nisso, né, professor?
Sim, porque na grande maioria as pessoas tentam justificar aquele sintoma ou aquele sinal que ele está apresentando por coisas do dia a dia. Por exemplo, o que é muito comum a gente ouvir é que o paciente que está com anorexia ou falta de apetite, ele alega que ele levanta muito cedo para ir trabalhar, ele leva a sua marmitinha, e aí ele vai comer ali para as 10 horas, está fria a comida, ele fala assim, ah, a comida está fria, já o sabor já não é a mesma coisa, então eu acabo não comendo. Quando na verdade não é isso, a vida inteira ele fez isso e se alimentava. Uhum. E agora ele começou a recusar a alimentação, e por quê? É porque ele está começando a ter anorexia, a falta do apetite, e isso é importante. Principalmente na doença renal, ele precisa procurar um atendimento o mais rápido possível.
Professor Abrão, as doenças do rim, elas se manifestam tanto em adultos como em crianças?
Sim, a diferença é que as doenças que são mais comuns no adulto não são aquelas que são mais comuns nas crianças, né? Uhum. As doenças da criança, na grande maioria, são as malformações. Né? Ou seja, são aquelas que aparecem intraútero e que se manifestam depois que a criança nasce. Mas também tem as chamadas glomerulopatias, que também são mais comuns na criança, não são aquelas que são comuns no adulto. Já no adulto, as doenças mais comuns são as chamadas glomerulopatias e as lesões secundárias, doenças metabólicas, como hipertensão arterial e o diabetes. São as duas causas mais comuns que causam doença renal.
E nas crianças, o que normalmente acontece, além dessas crianças que já vêm com um problema, nasce com o problema, né? O problema só é descoberto depois.
Tem uma glomerulopatia que é muito comum na criança, que é a chamada glomerulonefrite lesões mínimas. Mas, de uma maneira geral, a maior parte destas crianças, elas têm um tratamento adequado, respondem ao tratamento e geralmente evoluem para a cura. Uhum. Né? Nós temos uma outra que é um pouco comum em crianças também, que é a glomerulonefrite difusa aguda. Essa geralmente, na grande maioria, evolui para tratamento e cura, mas tem um percentual pequeno que evolui cronicamente e às vezes assintomático e silencioso. E depois de 20, 30 anos, essa criança, que agora já é adulto, se manifesta com a doença renal crônica. E como os sinais são muito discretos, nem a criança, nem o familiar percebe. E aí, depois de 20, 30 anos, ela está com a doença renal crônica.
O diagnóstico em criança é mais difícil do que em adulto?
Não. Como eu disse, como são malformações, na grande maioria, as próprias mães, eles percebem que a criança está com dificuldade para urinar, ou está urinando muito pouco, ou chora quando vai urinar, né? O desenvolvimento não está adequado. Então, as mães procuram o médico por causa disso e acaba sendo feito o diagnóstico. As glomerulonefrite, quando aparece, geralmente também não são difíceis porque a criancinha incha muito. Então, a mãe percebe que, de um dia para o outro, as roupinhas não servem, estão muito apertadas e deixam marcas na pele, né? Então, a mãe também, geralmente, acaba procurando o médico por causa disso. E aí, o diagnóstico acaba sendo feito.
E qual que é a melhor maneira de se identificar precocemente as doenças renais, né, tanto no adulto como na criança? Quais são as formas de diagnósticos, exames para o diagnóstico final?
Olha, de uma maneira geral, toda pessoa que suspeitar que tem uma doença renal, ou porque ele percebeu uma urina vermelha, ou espuma na urina, ou porque ele está com inchado, vamos assim dizer, ou ele está com náusea, vômitos, anorexia, ele tem que procurar o médico. O primeiro exame, o exame mais simples, que já vai dizer se ele tem alguma coisa, é o exame de urina rotina, que nós falamos. Se esse exame vier normal, nós devemos procurar uma outra patologia para justificar aquilo que o paciente está sentindo. Mas se esse exame de urina vier alterado, nós temos já grande chance de dizer que ele tem um problema renal. Aí virão outros exames para definir que outra doença é essa que ele está tendo, né? Outra coisa que tem que tomar sempre cuidado são pacientes que são filhos de pessoas que têm doença renal. Ele tem uma incidência ou uma chance maior de ter a doença. Os diabéticos e hipertensos, eles devem sempre estar fazendo uma monitoração frequente também da função renal, porque são as duas doenças que mais afetam o rim ao longo da vida.
Doenças renais, elas contribuem para o aparecimento de outras doenças, professor?
Não, elas não contribuem para o aparecimento. Mas, por exemplo, a doença renal crônica, se não tratar adequadamente, por retenção hidrossalina, que nós chamamos, que é sal e água, ela vai contribuir para o aumento da pressão arterial naqueles pacientes que não são hipertensos e para o agravamento da hipertensão naqueles que são previamente hipertensos. E nessas duas situações acaba levando a doença cardíaca, ou seja, a insuficiência cardíaca, podendo levar ao óbito. Assim como pode favorecer o acidente vascular cerebral, também podendo levar ao óbito do paciente. Mas ela não contribui para o surgimento de outras doenças, isso não.
E existem doenças que podem contribuir para o aparecimento de doenças renais?
Sim, as duas mais comuns, inclusive, são as doenças mais frequentes em todo paciente que faz diálise ou transplante, é o diabetes e a hipertensão arterial. Hoje, no Brasil, né, nós vamos falar de Brasil, em torno de 65% dos pacientes que estão em diálise ou são hipertensos ou são diabéticos.
E quais são os riscos, professor, de se ignorar, então, os sintomas dessas doenças renais?
Então, o risco maior é isso. A doença vai evoluir silenciosamente e, ao final de um determinado tempo, que é extremamente variável, depende do diagnóstico da doença de base, pode ser de 2 anos ou até 30 anos, ele vai evoluir para a doença renal terminal, que é necessidade da diálise ou do transplante renal.
Qualquer que seja a doença renal.
Qualquer que seja ela.
Os riscos são grandes.
Sim.
Tem que se ter uma atenção especial ao diagnóstico e tratamento.
Sim. E né? O que a gente observa na população é que, de uma maneira geral, estes pacientes com doença renal, seja ela qual for, eles são muito tardiamente encaminhados ao nefrologista. Porque ou eles não fazem tratamento, porque eles ignoram, ou porque minimizam o problema, porque os sinais são leves, de uma maneira geral não atrapalha tanto a vida do dia a dia do paciente, ou porque eles estão tratando com outros profissionais, que está tratando a doença de base, mas não está dando aquela atenção ao rim. Quando eles são encaminhados para a gente, que somos nefrologistas, nós já não temos muito mais o que fazer, a não ser já propor, vamos assim dizer, o início do tratamento dialítico.
Quanto tempo uma pessoa pode tratar com a hemodiálise?
Olha, a gente tem que trabalhar em termos estatísticos. Hoje, por exemplo, no nosso serviço, nós podemos dizer que nós temos paciente com 32 anos fazendo diálise. Mas a média está na faixa de 15 a 20 anos os pacientes sobrevivem bem em diálise.
Essas pessoas, elas ficam todo esse tempo fazendo a diálise por não terem a necessidade de um transplante ou porque não existe a oportunidade do transplante?
Na maioria, o transplante não é obrigatório. É a melhor forma de terapêutica do paciente que é renal crônico. Porém, ele não é obrigatório. O paciente tem o direito à opção. Então, o que a gente observa muito é que muitos pacientes não querem fazer o transplante. Muitos, às vezes, já fizeram o transplante e perderam e voltaram para a diálise. Agora, é claro que, no geral, nós temos uma fila muito grande de espera pelo órgão. Porque os centros transplantadores ainda não são muitos e as organizações de procura de órgãos também não são muitas e temos essa dificuldade, então, de captação. Uhum. Se houvesse mais captação, mais órgãos, nós minimizaríamos essa fila. Mas boa parte dos pacientes que estão lá, não é só pela dificuldade. Muitos não querem fazer o transplante. Tem aqueles também, obviamente, que não têm uma indicação clínica. Ou porque são bastante idosos, ou porque têm outras doenças que contraindicam a realização do transplante renal.
Professor Abrão, pode falar para a gente, então, quais são as formas de tratamento dessas doenças renais mais comuns entre a população?
Bom, a litíase, de uma maneira geral, ou cálculo renal, como queira, o que a gente orienta é, no nosso país, que é extremamente quente, uma boa hidratação. Então, a ingestão de líquidos adequadamente. De uma maneira geral, a gente orienta que as pessoas ingiram pelo menos 30 ml por quilo de peso. Uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos 2,1 litros. Se ele estiver fazendo isso regularmente, minimiza a incidência. Outra coisa, não exagerar na ingestão de sal e proteína, que é o chamado churrascos, né? Que geralmente a carne é muito salgada. Então, essa ingestão sal e proteína favorece a formação de cálculos. obviamente. E se tiver, tratar o mais precocemente e conversar com o médico para ter certeza que aquele cálculo foi eliminado pelo organismo. Caso contrário, ele deverá ser retirado, porque se ele ficar lá, ele vai obstruir e vai levar a doença renal crônica. As infecções urinárias, como eu disse, a maioria delas são tratáveis. Como eu disse também, as mulheres são mais propensas a ter infecção urinária. Se essas infecções começarem a ser de muita repetição, precisa investigar se ela não está tendo algum fator que está favorecendo ela ter essa infecção urinária. Caso ela tenha, eu preciso corrigir esse fator para tentar minimizar que ela volte a ter outros episódios. Mas são tratáveis, na grande maioria são curáveis. Se for homem, no primeiro episódio de infecção urinária, deve-se investigar a possível causa, porque é muito raro infecção urinária no homem. A hipertensão e diabético, ou seja, as pessoas são hipertensas e diabéticas, eles têm que tratar e controlar. Eles têm que estar sempre fazendo acompanhamento com certeza de que a pressão está controlada e que diabetes está controlado. Porque essas duas doenças, sabidamente, afetam os rins. E se não controlados, essa lesão renal vai ser mais precoce e mais grave. Então, nessas doenças. Agora, nós temos os tumores renais, que esses, de uma maneira geral, não são tão frequentes, felizmente, mas geralmente, quando frequente, o tratamento é cirúrgico. E na grande maioria nós vamos ter que saber se vai retirar o rim comprometido ou se tira parte dele onde está localizado o tumor. Os cistos renais, como eu disse, de uma maneira geral, não há necessidade de intervir quando são chamados cistos simples, salvo se eles sangrem, se eles se infectem ou se ele calcifica. Nesses casos aí eu tenho uma intervenção própria, mas na grande maioria não são coisas muito agressivas. Agora, a doença renal policística, como ela é evolutiva, infelizmente nós não temos um tratamento específico. Então, o que nós fazemos na prática é controlar esse paciente para evitar que ele tenha hipertensão, se ele tiver, tratar precocemente, se ele tiver uma infecção urinária, tratar precocemente, se ele tiver algum sangramento, verificar se o sangramento é de um cisto e tratar isso o mais rápido possível para tentar diminuir a velocidade de progressão da doença para a fase terminal.
Professor, esses tratamentos todos, eles são oferecidos pelo SUS?
Sim, todos. Todos os tratamentos. Não são todos os hospitais, até por questões de condições técnicas, eventualmente por questões de se o hospital é primário, secundário ou terciário, mas nós aqui na unidade de diálise, aqui no serviço de nefrologia do Hospital das Clínicas, nós oferecemos todos esses tratamentos pelo SUS.
E a pessoa, para chegar até o Hospital das Clínicas, ela é encaminhada, né?
Sim.
Pelo posto de saúde o qual ela frequenta.
Aqui nós somos referência da DRS-13. Então, esse paciente morador de uma das cidades da DR-13 ou morador de Ribeirão Preto, ele tem que ir ao tratamento numa unidade básica de saúde, e se esse colega que atendeu entender que ele tem uma doença renal que precisa ser investigada, aí ele vai encaminhar para o nosso serviço. E aí ele será avaliado e o tratamento indicado será aplicado.
Certo. E existem meios de prevenção para as doenças renais, professor Abrão?
Prevenção, esse termo é mais difícil. O que a gente pode dizer é aquilo que eu falei no início. Se o paciente é hipertenso, ele tem que controlar essa pressão arterial. Se ele controlar, nós não podemos dizer que ele não vai ter lesão renal, mas com certeza, se ela vier, será o mais tarde possível. Se ele é diabético, manter-se bem controlado. Se ele tem história de ingestão de água inadequada, usa muito churrasco com sal e carne, com muita frequência, tem mais chance de fazer litíase, então ele tem que minimizar. Não são todos que têm obrigatoriamente que fazer isso, mas se ele já tem tendência a ter litíase, já teve uma vez, duas vezes, então esses têm que tomar cuidado. Se a pessoa está tendo infecção urinária, investigar as causas, tratar, ver se ela tem uma causa secundária que justifica e tratar. Então a prevenção seria muito mais nesse sentido. Uma boa alimentação, uma boa ingestão hídrica e controle das doenças metabólicas que porventura ele tenha. Né? Controlar regularmente, tomar todas as medicações conforme a orientação do médico que o atende. Isso faz com que minimize a incidência, né?
Eu conversei aqui sobre doenças renais com o professor do Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Divisão de Nefrologia, Dr. José Abrão Cardial da Costa. Ele tem experiência na área de medicina e ênfase em nefrologia, atua principalmente nos temas hemodiálise, doença renal crônica, diálise peritoneal, nutrição na doença renal crônica, lesão renal aguda e transplante renal. Professor José Abrão, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa.
Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder tentar ajudar a você e a os ouvintes do programa. Que a nossa orientação maior é a seguinte, que tem alguma doença, procure o tratamento o mais precoce possível. Esse, sem sombra de dúvida, é o maior tratamento, é a precocidade no tratamento. Porque dependendo da hora que ele chega para nós, infelizmente, nós só temos que dar aquela notícia, olha, nós precisamos começar a dialisar. E é uma notícia triste.
Ah, existem opções melhores,
com
né?
Certeza.
Procurar com antecedência,
antecedência,
né? Bom, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça a 1h, com reapresentação aos domingos às 5h. Você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem sugestões? Dúvidas? Escreva para o imprensa.rp@usp.br. Sou Mel Vieira, estou voltando com você na próxima terça-feira com um novo tema aqui no Saúde Sem Complicações. Obrigada por sua audiência.
Saúde Sem Complicações. Produção Mel Vieira e Maju Petroni. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.